ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele é a solução para todos os seus problemas. Jesus não tem a resposta para todas as coisas, Ele é a resposta. Porque Jesus é a vida. Nele estava a vida, Ele é a vida. O Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a solução para tudo que você precisa. E ele disse assim: venha a mim, venha a mim se você está cansado e oprimido, sobrecarregado, venha a mim, aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a tua alma. Tome sobre você o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Venha a mim. Olha o convite que Jesus tem. Deus declara assim: provai e vede que o Senhor é bom. Quantas vezes você ficou sofrendo, batendo cabeça, talvez você esteja sofrendo em alguma área da sua vida, e Jesus está te convidando: venha a mim, venha a mim. Eu quero te aliviar. E quando eu meditava nessa palavra, eu pensava no seguinte: quando a gente tem um problema, pode ser na área financeira, pode ser na área do relacionamento, pode ser numa área jurídica, mas eu vou focar na área da saúde, que fica mais fácil de explicar. Quando a gente tem um problema na área da saúde, uma enfermidade, enquanto você não tem o diagnóstico, parece que a coisa não está bem resolvida, não é? Você tem um problema que te incomoda, está claro, é notório, mas aí você vai, supondo, você vai no ortopedista, aí ele te encaminha para o reumatologista, aí ele te encaminha para o infectologista, e aí ele te encaminha para o... E enquanto você não tem um diagnóstico, não é complicado? Quando você aí tem então o diagnóstico, não está resolvido ainda o problema, mas é meio caminho. Pelo menos você já sabe qual é o problema para que venha o medicamento ou a terapia adequada. Concorda? Amém, irmãos? Eu quero falar para você que o Senhor Deus, o Criador, Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe exatamente qual é o seu problema. Qualquer que seja, Deus sabe qual é o problema. E Deus tem o remédio. Eu quero falar com você hoje sobre o remédio de Deus. O remédio de Deus. Aleluia? Vocês estão vivos? Amém. Outro dia alguém falou que quando o pregador fala amém, alguma coisa assim, o povo fica estático, a gente fica murcho. Então, repercuta para não ficar com a boca seca, tá bom? Mas Jesus sabe todas as coisas. A palavra de Deus fala que antes que eu emita uma palavra, antes que eu profira uma palavra, Deus já sabe tudo que eu vou falar. Deus conhece os teus pensamentos. Quando você despertou hoje, Deus já sabia exatamente tudo que você ia passar no dia de hoje. Deus conhece os seus problemas. Deus sabe qual é a sua necessidade hoje, aqui. E Ele tem a solução. E Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. Ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. E Ele quer que você vá bem em todas as áreas. Você sabia disso? E está claro isso na Bíblia. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor em 3 João. 3 João, no verso 2. Lá pertinho de Apocalipse. 3 João. Terceira João 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então ele fala de alma, Deus deseja que você tenha paz na sua alma, sem depressão, né, sem tristeza, sem pânico, sem sofrimento na alma. A saúde também, ele fala, e todas as coisas. Então ele está incluindo parte financeira, relacionamentos. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e na tua saúde, assim como vai bem a tua alma. Sabe o que é isso? É vida com abundância. Vida com abundância. O Senhor Jesus Cristo falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Muitas pessoas sobrevivem, não é? Muitas pessoas sofrem, a vida é tão difícil, tão sofrida, mas Jesus fala, ei, eu vim para que você tenha vida com abundância. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está oprimido, vem a mim, aprenda comigo. Eu quero que você vá bem em todas as coisas. Aleluia. Só que Jesus também disse assim, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Quando ele fala, aprenda de mim, ele disse também, quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue, e os pratica. Não adianta só conhecer intelectualmente Jesus Cristo, é preciso caminhar com Ele. Como que se caminha com Ele? Conhecendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias diz, né? E praticando essa palavra. Nós precisamos conhecer a Escritura e o poder de Deus. Irmãos, nessa fusão, algo sobrenatural acontece. Amém? Jesus é sobrenatural, não é natural. E ele está vivo, não esquece disso, ele ressuscitou. Então, tem algo aí. Quando eu saí do hospital, depois da cirurgia de revascularização do meu coração, 10 anos atrás, foi um milagre eu ter sobrevivido, graças a Deus, mas o estrago no coração foi tão grande, e eu sei que muitos já conhecem esse testemunho, talvez todos, mas eu, quando a gente passa por alguma coisa tão trágica, a vantagem é que a gente tem algo bem poderoso para testemunhar, não é? E quando eu saí do hospital, com não são três pontos de safena, né? Foram duas safenas e uma mamária, porque as três artérias ficaram obstruídas muito gravemente. Então tem uma artéria que vai para o lado direito do coração e tem duas, né? Uma que pega a parte anterior do esquerdo e outra a parte lateral do ventrículo esquerdo. As três obstruídas. E só que foi feito um estrago muito grande, né? Chama infarto anterior extenso, né? E a célula do coração não recompõe, não refaz. Morreu. O miocárdio não refaz, não é como a pele. E o meu coração vivo, sobrevivi, mas eu saí bem destruído, irmãos. Totalmente destruído. E o prognóstico do médico foi, você vai ter uma vida limitada a partir de agora, mas você está vivo. E ele falou para minha filha, lembra que eu contei? Ele falou, olha, o seu pai tinha um Mitsubishi, agora ele tem um Fusquinha, mas o Fusquinha funciona. E ele já me disse, eu ia ter uma vida bastante limitada. Irmãos, eu fiquei 5 meses em São Paulo. Eu tinha vindo de um problema financeiro gravíssimo, quando em outubro eu fiquei sabendo que eu vinha sendo lesado no meu trabalho. Aí no mês seguinte teve uma divisão na igreja, uma pessoa queridíssima saiu, foi uma cisão na igreja, então uma destruição financeira, problema na igreja e aí veio o infarto. E aí o médico fala, olha, você está vivo, mas 40% do seu coração foi muito prejudicado. Eu tomava 9 medicamentos diferentes, 2 diuréticos, um anti-hipertensivo, um beta-bloqueador, remédio para poder dormir, anticoagulante, 9 remédios. E eu estava em São Paulo. Irmãos, eu quero falar para você de um problema. Eu podia ter entrado em depressão, concorda? 5 meses sem trabalhar, já com problema financeiro. Eu vivi que nem o Elias, que o corvo mandava comidinha. Os irmãos mandavam oferta. E a gente ia ver a conta bancária. Dá para pagar essa conta. Você acredita? E eu lá, totalmente limitado. Mas eu já conhecia a palavra de Deus. E eu já tinha o poder de Deus. Aleluia! Eu já conhecia a palavra de Deus, eu já tinha experimentado o poder de Deus, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então, eu precisava tomar uma decisão, que aos olhos humanos parece uma coisa muito ingênua. Ou eu me aceitava, me entregava, minha vida mudou, vou ser muito limitado a partir de agora, estou destruído mesmo financeiramente, a igreja está um caos, e eu aqui, sem poder trabalhar, e já estava indo para 5 meses. Ou eu aceito isso, e talvez entre em depressão, ou eu vou mergulhar na palavra de Deus, vou acreditar nessa palavra de Deus, já que nessa situação, humanamente falando, não há o que fazer, eu vou recorrer a Jesus. Sabe quando você mais busca Jesus, é quando você mais precisa dele. Aleluia? E eu só tinha ele, a minha chance era ele, então eu comecei a devorar a palavra de Deus. Eu tinha tempo, estava em São Paulo, não fazia nada, nem podia, e eu comecei a devorar a palavra de Deus. E aí as palavras começaram a fazer sentido, como antes não, porque antes eu não precisava tanto da palavra. Como o Guilherme comentou, a gente às vezes é cristão no automático, no piloto automático. Mas ali não, eu dependia totalmente dele, eu estava totalmente destruído mesmo, não tinha nada a perder. E aí ele fala assim, 2 Coríntios 1:20, todas as promessas da parte de Deus têm da sua parte o sim e amém, assim seja, por meio de Jesus Cristo, para a sua glória. Viu, Galina? Todas as promessas de Deus tem da sua parte o sim, amém, assim seja, por meio de Jesus Cristo, para a sua glória. Eu só tinha as promessas de Deus. Ele fala, é o seu Deus que te cura, eu te dou paz, eu estou com você. E eu falei, pai, então eu preciso do Senhor, porque eu estou aqui, estou destruído. E eu comecei a confiar totalmente nessa palavra, irmãos. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Preciso compartilhar com você, eu quero falar com você do remédio de Deus, lembra? Pai, tem um remédio que eu não queria tomar, desses 9 aqui, que era o remédio para poder dormir. Quando eu saí do hospital, a gente comprou todos os remédios, 2 caixas desse remédio, eu nem lembro o nome, era um remédio para poder dormir. Porque a médica falou, você vai ter muita dor, isso aqui é para te ajudar a dormir, nos primeiros 20 dias, se não me engano, talvez um mês. E aí só que eu fui ler a bula do remédio, às vezes não é bom ler a bula, né? E aí eu vi um monte de dependência que eu podia ter desse remédio, eu podia ficar dependente dele. E eu falei, pai, queria falar uma coisa. Você sabe que você pode conversar com Deus? Você deve conversar com Deus? Ele é teu pai. Deus é teu pai. Ele fala, ei, venha, arrazoemos, apresenta as tuas razões. Eu falei, pai, sabe, tudo bem, eu sei que eu tenho que tomar esses remédios, mas isso aqui é só para dormir. Eu sei que a dor é muito grande, mas eu não queria tomar, eu só tomei a primeira noite. E aí eu não tomei mais. Eu não ia dar problema nenhum, porque só tinha tomado um, né? Não ia ter que fazer desmame. E a dor era mesmo muito grande, irmãos, porque abre aqui, né? Abre igual um peru, né? Seu peito é aberto igual um peru de Natal, para rechear. E aí aqui atrás é que dói muito, né? Porque as costelas fazem assim... E a dor era aqui, e a dor era aqui. Só que quando você passa por essa cirurgia, você não pode dormir de bruços. E não pode dormir de lado, só pode dormir de costas, onde doía muito. E aí, então, eu falei, pai, eu não queria tomar esse remédio. Sabe o que aconteceu? eu consegui dormir. Na segunda noite, na terceira noite, na quarta noite, gastei o dinheiro com duas caixas de remédio, mas, oh glória, não precisei desse. Aleluia! Com uma oração. Os outros remédios, claro, continuei tomando. Eu não sou bobo, né? A gente tem que seguir a orientação médica. Mas aí, eu achei o remédio de Deus. Eu quero te mostrar aqui o frasco de medicamento de Deus. Esse aqui você não compra na farmácia, esse está na sua mão. Leia, por favor, Provérbios 4, Provérbios 4, 20 a 22. Provérbios 4, 20 a 22. Jesus falou, examinai as escrituras, elas testificam de mim, e você vai encontrando tesouros na palavra de Deus. E é tremendo que você vai encontrar aquilo que você mais precisa, quando você precisa, na palavra de Deus. E Provérbios 4, 22, olha, olha que eu encontrei. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. O que é que Deus estava me prometendo? As minhas palavras, meu filho, e as minhas razões são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. O que, que Deus estava me prometendo para mim, prometendo? E Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Deus que cumpre as suas promessas, todas as suas promessas têm o sim e o amém, por meio de Jesus Cristo. Ele estava me falando, filho, se você achar as minhas palavras, elas vão ser vida para você e vão ser saúde para o seu corpo. É o que eu preciso. Eu sou jovem ainda, 10 anos atrás, mas ainda sou. Deus, é o que eu preciso. Mas você vê que ele fala para os que acham. As minhas palavras são vida e são saúde para os que acham, para os que encontram. Aí você vai ter que fazer uma escolha, irmão. Tem certos momentos na sua vida que ou você mergulha na palavra de Deus, ou você vai continuar sendo um leitor ocasional da Bíblia. Deus está dizendo, Alexandre, se você achar o que eu tenho para você, você já reparou que às vezes eu oro, eu falo, Pai, revela o que está por trás das letras, Senhor. Revela o que está por trás das letras. Amém? Aqui está o remédio, Deus estava prometendo alguma coisa, e qual que é o medicamento? A palavra, a minha palavra, ele falou, atenta para as minhas palavras, de alguma maneira sobrenatural, vida e saúde vem pela palavra de Deus, isso é louco, mas Deus fala que as coisas dele são loucura para os que se perdem, mas são salvação e poder de Deus para os que creem. Amém? Essa loucura de Deus pode fazer a mudança. Então tem certas situações, irmãos, na nossa vida, que não vai ser advogado que vai resolver, não vai ser hospital de Cleveland, não vai ser transfusão, transplante, tem certas situações que só a palavra de Deus. Aleluia? E a gente vai ter que mergulhar nessa palavra. Agora, de maneira bem simples, quando o médico receita um medicamento para você, você tem que tomar de acordo com as instruções da bula, certo? Esse aqui você toma de 8 em 8 horas, toma em jejum ou não toma em jejum, e pelo tempo X, se você toma menos tempo não vai fazer o efeito desejado, não é assim? Amém? Esse aqui é um remédio de Deus. As minhas palavras serão vida e saúde para você, filho. Mas tem que tomar segundo a bula. Tem que ser do jeito dele. E graças a Deus, esse mesmo pequeno texto fala, ele dá 4 instruções para nós de como tomar esse remédio. Você gostaria de ver? Aleluia! para você aplicar na sua vida. E o tremendo é que, lembra que eu falei, Deus tem o diagnóstico para qualquer que seja o seu problema. É emocional? É depressão? É financeiro? É relacionamento? É saúde? Deus sabe, tem o diagnóstico e tem o tratamento. E o tratamento é a palavra de Deus. E aqui então eu quero ver com você quais são as 4 instruções de Deus de como tomar esse remédio. Voltando ali para Provérbios 4, 20. Não é para menos que Jesus falou assim: examinai as escrituras, elas testificam de mim. Provérbios 4, 20. Eu saí dele aqui. Filho meu, qual é a primeira instrução? Atenta para as minhas palavras. Atenta. Presta atenção. Lê com cuidado, lê com zelo. Isso aqui é a palavra de Deus. Atenta. Então, quando você for ler a Bíblia, tira o fone de ouvido, desliga a televisão, para de pensar em outras coisas. Atenta. Sabe uma boa dica? Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Por que isso? Jesus falou: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas. Aleluia? Então, eu sempre faço isso. Antes de começar a ler a Bíblia, Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Me ajuda a entender, prestar atenção no que eu preciso. Fala comigo. Então, você não pode, não deve ler a Bíblia como quem lê um romance. Você está lendo a palavra de Deus. Vida e saúde para você. Então, a primeira instrução: atenta. Presta atenção. Leu, lê devagar. Passou, volta. Aleluia? Segunda instrução: inclina o teu ouvido às minhas razões. Dá atenção, inclina o teu ouvido às minhas razões, às minhas leis, ao meu método, ao meu jeito. Ou seja, filho, eu vou te mostrar e você confia em mim, faz do meu jeito. Presta atenção nas minhas razões. É como o pai que fala para o filho: filho, não coloca o dedo na tomada, filho. Aqui não pode. Nenezinho, né? Aqui não pode. Não pode. Faz, bzz, bzz, faz mal. E o filhinho tem que acreditar, né? Se ele for provar. E Deus falar, acredita. Então, por exemplo, se Deus falar: perdoa, filho, perdoa. Nessa situação que você está passando, perdoa. Ah, mas Deus tem mesmo que perdoar. Mas o senhor sabe o que foi que ele me fez? Ele sabe. Mas Deus, ele já fez comigo 3 vezes, eu vou ter que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Né? Que está na Bíblia? 70 vezes 7, quanto é Deus? A gente tem calculadora no celular, né? 490 vezes eu vou ter que perdoar. Atenta para as minhas razões, filho, faz do meu jeito. E você está prestando atenção no remédio, ele está te tratando, e aí ele fala assim: jejua, filho. Tem certas castas de demônio, porque o seu problema é espiritual, viu, filho? Esse caso é espiritual. Então jejua, porque tem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Aí você fala: Senhor, tem certeza? Só de pensar já me deu fome. Filho, atenta para as minhas razões, filho. Faz do meu jeito que vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Então, ele dá dicas para nós. Essa é a segunda instrução. Qual é a terceira instrução que está no texto? Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda as palavras de Deus no teu coração. Se ele está te dando uma direção, é o que você tem que fazer, faça. Não perde diante dos teus olhos. Não se desvia, não se distraia. Tenha perseverança, tenha persistência. É isso que vai dar certo, Deus. Eu vou fazer, eu vou continuar. É por aqui mesmo, em nome de Jesus. Amém? Eu sempre digo, é tão simples que dá raiva. Mas funciona. E qual é a quarta instrução? Guardas no íntimo do teu coração. as palavras e as razões de Deus. Guarda no íntimo do teu coração. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Guarda no teu coração. É o teu tesouro. Se você fizer isso, quando você for ler a Bíblia, você vai ter vida e saúde. Amém? Atenta. Inclina os teus ouvidos para as razões dele, do jeito dele, da lei dele. Não deixa apartados os teus olhos. Não olha para a tempestade, não olha para o vento. Continua crendo na palavra e guarda no teu coração. Eu comecei a fazer isso. Eu ficava lá e não tinha mais o que fazer, nem podia fazer nada. Eu me apeguei nessa palavra. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem, né, que eu já contei. O primeiro exame que foi feito depois do infarto, o meu miocárdio, né, meu coração estava muito, muito fraco. Ele tinha perdido a força de contração, né, porque morreu, as células morreram. Então, até brinco, o coração é uma bomba, né? Tum, ele bombeia o sangue. Tum, tum. O meu coração, ele fazia assim. Ele tentava bombear, mas não bombeava direito. Né? A fração de ejeção, contração, era muito pouquinho. E ainda por cima, tinha um aneurisma. Aneurisma é um ponto fraco na parede. A lesão foi tão grande que tinha um aneurisma. E aneurisma é um perigo, né? Ele pode romper. Imagina a turminha aqui como é que estava. Pai, a tua palavra é vida para o meu corpo, é saúde, Senhor Deus. Eu vou me ancorar nas tuas palavras. Pai, o Senhor disse, eu sou o Deus que te sara. Pai, o Senhor disse que o Senhor é Yahweh Rafa. Pai, eu me ancoro nas tuas promessas. Pai, deixa eu ver a minha netinha crescer, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, não permita que eu morra. Viverei, não morrerei e contarei as maravilhas do Senhor. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E vem a palavra, e palavra, e palavra. Nada poderá me separar do amor de Deus. E palavra, e palavra, e palavra, e palavra. E no segundo exame que foi feito, uns 4 meses depois, a contração já começou a melhorar. E depois de 6 meses, aí já passou a ser de 6 em 6 meses. E a contração melhorando, melhorando e melhorando. E teve um dos exames que cadê o aneurisma? Não tem mais. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina os teus ouvidos para as minhas razões. Mantém diante dos teus olhos. Guarda no teu coração, porque aqueles que acham encontram vida e saúde para o seu corpo. Porque, amado, meu desejo é que te vás bem em todas as coisas e que tenha saúde, como vai bem a tua alma. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, então comece a fazer tudo sentido. Então, em vez de entrar em depressão e ficar só dormindo e curtindo a dor e os pés inchados, meu pé parecia dois pães. Palavra, palavra, palavra. E aconteceu isso. Cada exame, meu coração melhorava, 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 melhorava. E cada retorno médico tirava um remédio, tirava outro remédio, tirava outro remédio. Que eu não parei de tomar nenhum sem ele deixar, né? Só lá de dormir. E hoje eu só tomo um remédio para coagulação, né, que é um anticoagulante, e um remédio para colesterol. A turminha se ajeitou. Eu sei que a minha resistência é menor. Alguém da minha idade, saudável, tem mais resistência que eu. A turminha trabalha pesado aqui. Vai mais dar conta do recado, só que eu canso mais rápido. Mas eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer. Graças a Jesus, graças à palavra de Deus, graças à bondade de Deus, aleluia. Então, tudo que nós precisamos é de Jesus Cristo, E Jesus nos deu a palavra. Aleluia! Hoje, eu tenho uma certa ansiedade. Eu só fico com a boca seca quando eu estou nervoso. E fiquei de manhã, estou de novo. Porque eu pedi para Deus, hoje de manhã, quando eu acordei. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor dê o mesmo livramento para eles que o Senhor deu para mim. Eu sei que muitos de vocês estão passando por aflições. E se essa palavra pode fazer diferença na minha vida, ela pode fazer diferença na sua vida. Eu pedi, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra entre no coração dos meus irmãos e que eles se apeguem nessa palavra e que à medida que eles se apegarem nessa palavra aconteça um milagre como aconteceu na minha vida. Amém? Isso eu pedi para o Pai hoje de manhã. Tem certos milagres que são instantâneos, tem certos que são progressivos. Isso que eu estou te contando do meu coração foi progressivo, foi melhorando. Tempo por tempo, mas foi tão sobrenatural que num dos retornos a médica ficou surpresa mesmo, ela ficou surpresa e ela falou, eu já contei, né? Ela falou, garoto, high five, garoto, toca aqui, olha isso aqui, olha esse resultado. E ela ria sozinha assim, daí ela falou de novo, garoto, toca aqui, duas vezes ela falou, era espantoso. Não foi instantâneo, requereu fé, requereu não tirar essa palavra diante de mim. Viverei e não morrerei. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo, Senhor, me ajuda a recuperar o tempo perdido, Senhor, me ajuda, me ajuda. E palavra, 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 palavra. Amém? O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha veichuneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus, abençoa teu irmão. Aleluia, boa semana.